Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Se você trouxe a tua Bíblia, você pode acompanhar com a tua Bíblia também. Mas nós vamos ler juntos João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do versículo 5. Se você quiser, você pode acompanhar aqui ou na tua Bíblia. Você que gosta de andar com a Bíblia na mesma versão que a nossa, a minha versão é NVT, tá? É a NVT. João capítulo 5, versículo 5 em diante, a palavra de Deus fala assim, ó: um dos homens estava ali doente havia 38 anos. Nós estamos falando a respeito de um contexto onde o cenário dessa situação aqui é o tanque chamado tanque de Betesda. O tanque de Betesda, ele tinha uma característica. Havia uma notícia que corria em Jerusalém, em Israel, nesse período. Era um tipo uma crendice que as pessoas acreditavam, de que dentro da lenda judaica vinha um anjo de tempos em tempos nesse tanque, no tanque de Betesda, e de repente esse anjo, ele chacoalhava a água. E ali, quem entrasse primeiro, após o anjo ter chacoalhado a água, saía curado. Essa era a visão que os caras tinham, as coisas que os caras acreditavam ali na época, né? Era uma lenda, uma crendice, era o que eles estavam vivendo em prol disso. E o texto fala de um homem que estava, um dos homens ali estava doente, havia 38 anos, presta atenção. O texto ele não fala que esse homem tinha 38 anos. Talvez esse homem, talvez não, muito provável que esse homem fosse mais velho. Mas ele estava ali doente, 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, olha só, você gostaria de ser curado? Vai visualizando, tá, essa cena. Vai visualizando, o cara está ali, 38 anos, vem Jesus, aborda esse cara e faz essa pergunta: você gostaria de ser curado? A resposta dele é o seguinte: o homem respondeu, eu não consigo, Senhor, pois eu não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Eu não consigo. Vem o anjo, balança a água, e eu não consigo chegar lá primeiro. Vem outra pessoa. Entra no meu lugar. E eu não consigo. Alguém sempre chega antes de mim. O texto ele continua, fala assim: Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Repita assim comigo, levante-se. Levante-se. Levante-se, pegue a sua maca e ande. E ande. No mesmo instante, o homem, ele ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, não sei se você lembra, nós estamos falando aqui num contexto judaico. Para o judeu, o sábado é um dia sagrado, é o dia do Senhor. Ele não pode trabalhar. Ele não pode trabalhar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, cara. A lei não permite que você carregue essa maca. Não carregue essa maca. Eu quero que os teus ouvidos sejam abertos essa noite. Eu quero falar para você a respeito das trevas que nós aceitamos. Eu quero ir além. Eu quero tentar desmascarar as trevas que nós aceitamos. Está comigo? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, Deus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse tempo maravilhoso, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o teu Espírito é um Espírito vivo, o Espírito Santo é vivo e fala conosco e opera milagres. E abre os nossos olhos. E é isso que eu quero, Deus. Que os nossos olhos aqui sejam abertos. que possamos compreender verdades espirituais, que essa seja uma noite de libertação, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Você já ouviu falar uma história da morte da rã? Que os caras tentam pegar uma rã assim, viva, e colocar numa panela fervendo. E no momento que eles pegam a rã viva e colocam numa panela grande assim, fervendo, o que que acontece? A rã pula, cara. A rã pula, ela não aguenta. Tá louco, cara? Tá fervendo esse negócio e ela cai fora. Não fica ali. Mas aí os caras desenvolveram uma estratégia para matar a rã. Talvez você já ouviu isso, tá? O que que eles fazem? Eles colocam a rã na panela com a água fria e eles começam a aquecer essa água. E no início é interessante, porque a rã está ali, de boa, tá, pô, tá ficando gostosinho, né, essa água aqui, tá, pá. Tá ficando quentinho, tá ficando até melhor do que tava. Olha que água abençoada essa daqui. E vai esquentando, e vai esquentando, e vai esquentando, e vai esquentando. Vai baixando a pressão. E daqui a pouco essa rã morre. E ela não viu. Isso aconteceu aos poucos. E foi ficando mais quente, mais quente, mais quente. Daqui a pouco essa água estava fervendo e essa rã ela morre. Eu quero falar essa noite a respeito de várias estratégias assim que o diabo, ele, que as trevas, elas têm contra nós, contra as nossas vidas. E, cara, eu quero que você fique prestando atenção em relação a isso. Porque são várias estratégias, assim, de uma maneira muito simples. Eu não vou falar em relação, cara, ao mundo espiritual, que o demônio vem e ele te acorda. E... Não, 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 não. Eu vou falar de coisas, assim, muito simples que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, e que estão acontecendo. E que daqui a pouco a gente vê assim, cara, essa água está ficando mais quente, está fervendo mais aqui esse negócio. Porque é isso que acontece, mano. É isso que acontece, a água vai fervendo. E a gente não vê esse negócio acontecer. Deixa eu te contar que eu tenho mais medo do mal que se apresenta dessa maneira do que através de uma enxurrada. Pensa que você está numa rua e daqui a pouco você vê assim que abre um, sabe, uma água, ela começa a vir até você e você consegue reconhecer aquela água e você sai correndo. A enxurrada vindo. Não é assim que as trevas funcionam, cara. Pode até ser, tá? Mas eu tenho muito mais medo de uma gota de água por dia que vai pingando. Pingando, pingando, pingando. Tanto é que tem até uma tortura chamada a gota chinesa. É uma estratégia de tortura, onde ele submete uma pessoa debaixo de um pingo de água assim que fica, sabe, sobre a testa dessa pessoa de uma maneira contínua. As pessoas falam, cara, que isso é terrível. Sabe, uma coisa tão simples. Tão simples, mas é uma gotinha. E diz que aquilo psicologicamente, cara, é destrutivo demais. Diz que a pessoa se sente muito mal com isso. E eu vejo que as trevas muitas vezes agem dessa maneira, sabe? É uma gotinha, é uma coisa que acontece e vai acontecendo de uma maneira assim muito pequena, de uma maneira, ah, olha só, é simples, não dá nada, é muito tranquilo. Veja só, não, fica tranquilo. Eu sou crente. Não, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Não, fica tranquilo, eu sou inteligente. Fica tranquilo, eu sou sábio. Fica tranquilo, veja só, não, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei onde eu estou indo. Eu sei com quem que eu estou saindo. Eu sei com quem que eu estou ficando. Eu sei com quem são as pessoas que eu estou trocando ideia. Eu sei em quais são as mesas que eu sento. Eu sei de tudo isso. Então, fica tranquilo. Cuidado.
interessante que quando a gente olha para a história, a gente sabe que muita coisa aconteceu no decorrer da história. Coisas assim, cara, num nível de desgraça absurdo. Talvez assim, uma das coisas assim mais absurdas que aconteceram na história, cara, o Holocausto. Sabe, o Holocausto. Milhões de pessoas morrendo no Holocausto, principalmente judeus, na sua grande maioria judeus, e de repente, um país inteiro apoiando a visão de um ditador. Mano, como que isso acontece? Como que isso acontece? Nós estamos falando, é menos de 100 anos, cara, isso acontecendo. E eu vou te falar, quer ver? Eu não sei se você gosta de história. Eu gosto de história. Eu gosto de história. Em 1932, na verdade, em 1933, o Hitler, ele surge como o chanceler alemão. Eu vou voltar um ano. 1932, Hitler, ele se torna um dos principais líderes do partido nazista na Alemanha. A Alemanha era constituída assim, ó, como um chanceler, que é como um primeiro-ministro, seja um ministro assim, com muita autoridade, mas existia o presidente. Existia um presidente na Alemanha. Em 1932, esse presidente falou assim, mesmo com várias pessoas falando assim, eu era o presidente que escolhia quem seria o chanceler. Mesmo com muita pressão, as pessoas falando assim, pô, coloca o Hitler para ser esse chanceler, esse ministro poderoso. E o presidente, até então, ele falou, não, esse cara, não sei, acho que não, tá? Ele colocou um outro cara lá. Em 1933, a população, ela começou assim, cara, fazer política ali, pô, querendo demais, fazendo uma força muito grande, principalmente da elite alemã, falando assim, não, tem que ser o Hitler para se tornar o chanceler, alguém que manda. Beleza. O presidente cedeu e ele institui Hitler, que era um dos cabeças ali do partido nazista, como o chanceler alemão. Isso foi em 1933. Dois meses depois que ele é o chanceler, ele resolve fazer uma coisa assim, que ele resolve abrir o primeiro campo de concentração. Dois meses, tá? Porém, o campo de concentração não era aquilo que depois a gente fica sabendo que virou o campo de concentração. O campo de concentração era uma coisa assim, ó. Não, o campo de concentração é tipo, é um lugar onde a gente leva as pessoas que estão falando mal do governo, que a gente leva essas pessoas lá para a gente questionar essas pessoas. Eu não sei se você assistiu Eu Ainda Estou Aqui, né, o filme da Fernanda Montenegro, da Fernanda Torres também, né, as duas fazem. Ele fala a respeito de um contexto muito parecido. Assim, tem um momento assim, que a atriz, a Fernanda Torres, ela é levada, né, no papel da Eunice, não lembro agora o sobrenome, ela é levada assim, para depor, né, e ela está lá depondo. Mas assim, Hitler ele começa assim, com uma estratégia assim, não, vamos lá, vamos fazer um campo de concentração, que é o quê? Que é um lugar onde a gente precisa conversar com essas pessoas, levar essas pessoas que estão falando mal do Estado. Dois meses. No próximo ano, 1934, morre o presidente. E ele vê uma oportunidade de fazer uma junção, já que ele era o primeiro-ministro, o chanceler. Ele une essas duas funções. Ele se torna aquele que manda na posição de presidente, mas continua como chanceler. E aqui é criado o chamado Führer, que é o líder máximo. Ele se torna Führer, o líder supremo da Alemanha. Seis anos depois, 1939, começam a existir na Alemanha guetos. Ou seja, eles começam a separar os judeus. E os judeus começam a ser separados. Não, os judeus, olha, eles não ficam agora com todo mundo, agora eles vão ficar num lugar separado. Não, porque esses caras eles estão trazendo muita desgraça para nós. Cara, não é assim, ó, de uma hora para outra. Não, é aos poucos. Não, vamos lá, tijolinho por tijolinho. Vamos com calma. Agora não, agora a gente vai separar essas pessoas. apenas em 1942, acontece que o campo de concentração vira campo de extermínio, de uma maneira declarada. O total foram 9 anos. 9 anos. Em 9 anos, cara, de uma maneira descarada, agora o governo, agora, né, os políticos, agora o presidente em rede nacional, agora tudo, de uma maneira descarada. Olha, essa galera não presta, nós precisamos exterminar, inclusive nós já estamos fazendo isso. As coisas, elas não acontecem assim, ó, de uma hora para outra. Não, é devagar, é devagar. É mexendo na mentalidade, é uma gota por dia. Eu não sei se você é curioso a ponto de tentar saber assim, cara, o que aconteceu com a igreja cristã, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, as igrejas evangélicas, sabe, as igrejas cristãs, de uma maneira geral, o que aconteceu com as igrejas nesse período da Alemanha? Lembrando que a Alemanha, cara, é berço, né, do protestantismo. Martinho Lutero era alemão. A religião protestante, os evangélicos, eles surgem na Alemanha, um lugar muito importante, com muitos homens de Deus ali. Sabe, os luteranos, uma igreja forte naquele lugar. O que aconteceu com a igreja nesse momento? A igreja aconteceu 3 coisas. Ela se dividiu em 3 partes. Uma das partes da igreja, a igreja, ela ficou pensando assim, não, no momento que o nazismo começa a surgir, eles pensam, pô, uma possibilidade da gente estar junto com o governo, da gente mandar, da gente comandar. Uma parte da igreja, eles viram também nazistas. E eles apoiam o nazismo. Uma segunda parte da igreja fala assim, ó, não está mexendo com nós, então deixa quieto. Ó, eles estão mexendo com quem? Ah, tá mexendo com um judeu. É com a gente? Não, não é com a gente. Então deixa quieto. Vamos ficar na nossa. Não, eles estão mexendo com os negros. Cara, não. Não, não, a gente, pô, nós falamos da Alemanha, tá, galera? Alemanha, os branquelão lá. Não é com a gente. Então deixa quieto. Estão mexendo com os homossexuais. Não, não, não é com a gente. Deixa quieto. E foi uma igreja assim, que ela ficou quieta, ficou quieta, ficou quieta, e cara, cadê a igreja, né? E apenas 1/3 dessa igreja, ou melhor, uma parte dessa igreja, não sei exatamente o tamanho dela, mas uma parte, uma terceira parte dessa igreja fala assim, não, a gente precisa resistir. A gente precisa resistir. Tem um pastor bem conhecido aí, cara, galera, tem vários filmes aí, que é o Dietrich Bonhoeffer. O Dietrich Bonhoeffer, tem até um filme que saiu finalzinho do ano passado sobre ele, que é daquele estúdio Angel, que é o mesmo estúdio que tem aquela série de Jesus. Né? Um estúdio muito bacana. Esse filme aqui, ele saiu finalzinho do ano. Cara, realmente, né, o ator ali é muito parecido. Né? O Dietrich Bonhoeffer, esse pastor, está aqui na tua esquerda. Ele foi um dos pastores que ele falou assim, não, eu não concordo com isso. Tanto é que o nome do filme dele é Pastor Espião Assassino, porque ele se envolve numa tentativa de assassinato do Hitler. Mexe com os pastores pra você ver, né? Essas coisas acontecem, bicho. Fica ligado aí, mano. Esses caras aí, não sei não. Ele acaba morto num campo de extermínio. O Bonhoeffer. Ele tem uma história tremenda, assim. Contei o final, né, do filme, né? Tipo, não, é uma história aí conhecida. Pô, a história é real, cara. A história real não tem essa, meu. Né? Pô, assiste lá, cara. Já contei o final, né? Mas é bom, tá? Mas é bom. Cara, é uma gota por dia. É uma gota por dia. Acho interessante aquele contexto que está acontecendo ali em João, no capítulo 5, daquele cara que ele está ali preso numa realidade. Ele está preso numa formatação de vida. Ele está preso e o texto fala, 38 anos, ele está ali, naquele lugar, e ele não consegue enxergar uma realidade após, além daquilo. Ele está vivendo após apenas aquele contexto. E qual é o contexto que aquele cidadão ele está preso? É um contexto que ele precisa que alguém leve ele até o anjo, depois que o anjo, ou melhor, até a água, depois que o anjo chacoalhar a água. É interessante, porque Jesus vem e pergunta para ele se ele quer ser curado. E ele fala assim, mas Jesus, eu não consigo ir, porque não tem ninguém que me ajude a ir até o local da água. Ele não consegue ver uma possibilidade além daquela a qual ele está inserido. Por quê? Porque uma gota por dia foi colocado na mente daquele cidadão que a única situação, possibilidade dele vencer, dele ser curado, dele ser tocado, da ação de Deus chegar até a casa dele, até a vida dele, era mediante aquela formatação. A gente fica preso, cara, em tantas coisas nas nossas vidas, sabia? Você sabia que a gente se conforma? A gente se conforma, a gente vê uma realidade e a gente fica conformado com ela. Sabe o que é o conformismo, cara? O conformismo, cara, é você se adaptar àquilo que um grupo aceita. Aí um grupo aceita uma coisa e você fica conformado, é verdade. Esse grupo pode ser a tua casa. Cara, quantas vezes eu já vi uma mentalidade formada e de repente uma menina fala assim, não, porque homem não presta, né? Porque não existe nenhum homem que preste. Mas mediante o que você está falando isso? Não, porque minha mãe sempre falou, né? Porque o meu pai deixou a gente, meu avô deixou a minha avó. Mas a gente fica o quê? Formatado a um tipo de mentalidade, que é daquele jeito, que a gente se conforma aquilo lá. A gente se conforma àquela visão. Não, porque igreja cristã é o seguinte, não, olha só, e daí o cara vem lá e fala a respeito de um testemunho que ele teve, que é uma coisa, cara, escandalosa, horrível, mas o que aconteceu? Aquilo lá formou uma mentalidade, e agora essas pessoas, elas estão o quê? Conformadas com aquela forma de pensar. Aquele homem que o texto ele fala, era um homem que estava conformado àquilo. É interessante porque o conformismo, você ficar conformado, ele pode gerar outras coisas. Por exemplo, a dessensibilização. Você não é mais sensível a algumas coisas. Sabe, acontece que tem muita gente assim que não é mais sensível a algumas coisas. Tem gente, por exemplo, que não é sensível mais à ação de Deus. Tem gente que não é mais sensível, sabe, a um louvor. Sabe, tem gente que não é mais sensível a uma palavra. E daí o cara se apega a qualquer coisa. Nossa, aquele pastor falou aquele negócio errado. Nossa, o cara falou da Alemanha nazista, tá tudo errado. Né? Porque eu estudei Alemanha nazista, então não sei o quê. Aí o cara não é mais sensível àquilo, por quê? Porque pegou alguma coisa ali. É, tem gente que é crítica, assim, não é mais sensível. Não, a música tava legal, mas a hora que o baterista... Eu não sei o que aconteceu, o baterista errou ali, o cara não é mais sensível, né? Você sabe como que acontece a dessensibilização? Dá um exemplo, cara, bem real para você. Por exemplo, dentro de um hospital, aquelas pessoas que elas estão lidando com gente doente, com gente morrendo todo dia. Aquele médico que precisa, já perdeu as contas de quantas pessoas ele já viu morrer, de quantas pessoas que ele teve que avisar aos familiares que... Olha, é o seguinte, eu queria dizer para você que fulano morreu. Cara, ele não é mais sensível. Gente que trabalha, por exemplo, em funerária, que vê gente morta toda hora, perdeu a sensibilidade, não é mais sensível. A morte é a morte. Morreu, mais um morreu. Cara, é muito louco isso. Uma vez um jovem chegou para mim e falou, cara, eu estava até gostando de trabalhar dentro da funerária, mas a hora que eu vi um bebezinho morto e chegou na minha mesa, que eu tinha que fazer um tratamento sobre aquele bebezinho morto, cara, aquilo me pegou, bicho. O cara está assim, ó, no mecanismo da dessensibilização. Até chegou uma situação que falou, opa, isso aqui é diferente, isso aqui me pegou. E eu lembro, esse cara falou, eu não quero mais, cara, eu não quero mais isso, cara. É muito triste, é muito louco. Agora, essa dessensibilização acontece em todos os lugares, cara. Porque acontece com a gente, porque é um mecanismo, cara, neurocientífico da nossa cabeça. E, de repente, a gente se dessensibiliza de algumas coisas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente está aqui, cara, no Ministério de Jovens, a gente está aqui todos os sábados, a gente está aqui, sabe, há tantos anos, e, de repente, a gente fala assim, nossa, é tudo a mesma coisa, né? Nossa, é tudo igual, né? Nossa, parece que o segundo prega sempre a mesma mensagem, né? Parece que a banda canta sempre as mesmas coisas. Parece que o meu líder, cara, ele sempre está do mesmo jeito lá, falando as mesmas coisas. Parece que é tudo igual. Sabe o que está acontecendo? Se dessensibilizando. Não toca mais. A palavra não chega. A música não chega. O cara, ele está se endurecendo. E é interessante porque Deus, ele constantemente, ele vem para mim, para você, com o desafio. Com o desafio para que eu e você possamos enxergar além, ver mais. Ele vem falando isso. Ele chega para aquele cara lá e ele fala para aquele cara, mano, eu preciso que você veja outra coisa. Eu quero expandir a tua visão. Eu quero que você possa enxergar uma possibilidade da minha ação, da ação de Deus sobre a tua vida de uma maneira diferente da qual aquela que você estava achando que iria acontecer. Mas eu quero te dizer que não vai acontecer desse jeito. Mas você precisa abrir os teus olhos para uma possibilidade nova, diferente. Não tem anjinho que vai vir mexer água na tua casa, não, cara. Não tem anjinho que vai lá, cara, mexer alguma coisa para você entrar lá. Mas eu tenho algo novo para fazer na tua vida e você precisa abrir os teus olhos. Você está vendo, mas não está enxergando. Está na hora de você enxergar algo novo que eu tenho para você, para a tua vida. Cara, é muito louco isso. Sabe, é muito louco Jesus chegar para aquele cara ali e falar para ele, mano, eu tenho algo novo para você ver. De uma maneira diferente, de uma maneira nova. É algo novo, cara. Não vai ser da forma que você estava imaginando. Você sabe que muitas vezes o enxergar o macro nos liberta, sabe, de uma limitação. Eu falei para você, e se você ficar olhando, deixa eu te contar, o que é que eu te dei um spoiler? Spoiler é o seguinte, se você ficar olhando a tua vida, todo sábado, você fazendo as mesmas coisas aqui dentro, do mesmo jeito, do mesmo grupo, na mesma sala, mesma pregação, se você ficar olhando isso, cara, a fé vai cansar. Se você não tiver a capacidade de você olhar o macro, calma lá, o que, que Deus está fazendo com tudo isso? O que, que Deus está construindo com tudo isso? Qual que é o propósito de Deus de eu estar aqui mesmo? Isso é você enxergar o macro. Isso é você começar a olhar, cara, de uma maneira mais inteligente. Isso é você começar a não ficar preso, sabe, na rotina. A rotina, ela cansa, é chato, cara. Aí, pô, agora tudo igual, do mesmo jeito, não sei o quê. Daí você chega no teu grupo familiar e você fala assim, agora quer ver o fulano de tal, vai falar, quer ver do qual problema? Do problema esse aqui, ó. Ele fala todo o grupo sobre esse problema, é o que ele vai falar agora, quer ver? E daí o irmão abre a boca e ele fala daquele problema. Você fala, eu já sabia. Pior, né? Quer ver agora o meu líder, ele vai falar assim, ó, porque eu já sei como que ele age diante desse problema. O meu líder vai olhar para ele e vai falar assim, ó, cara, né? Tinha um tempo que os caras me zoavam, diz que quando eu ia pegar pesado, eu fazia assim, ó. Diz que eu fazia assim, né? Quer ver? A gente conhece, né, as pessoas. Ih, quer ver o segundo? Agora o segundo vai pegar no queixo. Quer ver? Um, três, dois, um. Então, cara, segui. Cansa, meu. Essa vida repetitiva cansa. Até você enxergar o macro. E a hora que você enxerga o macro, você começa a olhar assim, calma lá, o que está acontecendo aqui mesmo? Para que mesmo que eu estou aqui? Não, calma lá. Cara, Deus, ele está construindo algo grandioso na minha vida, cara. Deus, ele está fazendo de mim um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus, ele está agindo aqui, cara, de uma maneira poderosa. Sabe aquele irmão que chega no teu grupo mais uma vez para contar o mesmo problema? Quando foi que você falou assim, ó, conta comigo, brother. Eu vou te ajudar. Conta comigo.
Ô, segundo, mas, cara, eu moro lá não sei aonde, cara.
Não, cara, conta comigo assim, ó. Conta comigo que eu vou orar por você, cara, com o meu joelho. Sabe, conta comigo. Conta comigo que eu vou levar você, o teu nome para Deus. Conta comigo.
Mas a gente perde oportunidades, lembra? Eu comecei falando aqui essa noite que na mesma mesa, era uma mesa de oportunidades. Algumas daquelas pessoas que estavam ali naquela mesa aproveitaram as oportunidades. Outras não. Cara, você já galera mais velha aqui, você já encontrou aqueles amigos antigos de escola que você se encontra. Daí você fala, cara, lembra fulano de tal? Como é que tá a vida de ciclano? O Du falou que essa semana, esses dias, conversou, né, com um cara que foi aluno, foi meu aluno junto com o Du, né? Eu dei aula no Cenecista, pessoal. Cenecista, não sei o nome da escola agora, mas era uma escola que tinha aqui. Como é que é o nome? A escola Joeli. É Cenecista, não é Joeli. Ali no Bosque, tá? Eu dei aula ali, dei aula pro Du, pra uma galera. E daí eles estavam contando, pô, lembra aquela vez o professor segundo, não sei o quê. Cara, é muito louco, porque daí quando você se encontra com um cara, assim, faz muito tempo que você não vê, você começa a lembrar das pessoas. Pô, e o fulano? Pô, cara, o fulano, meu Deus, cara. Pô, fulano, aconteceu isso. E o ciclano? Cara, esse cara se engana na loteria, bicho. O cara tá lá não sei aonde. E aquela menina que era bonita, meu Deus, mas tá feia, bicho. E a feia tá bonita, né? É isso aí. E aí, cara, eu fico imaginando. A galera ali na mesa com Jesus, alguns anos depois, talvez alguém que ficou sabendo a respeito daquela última ceia, chega para eles, para algum deles, chega ali, sei lá, para o Bartolomeu, chega ali, ô Barta, chega aí, mano. E aquela galera que vocês andavam junto com Jesus lá, como é que tá, cara? Depois de Jesus morreu, ressuscitou. Ih, rapaz, aconteceu tanta coisa. Não, me conta, e o Pedro? Ô, rapaz, o Pedro, bicho. Cara, um pregador, velho. O cara prega, assim, 3 mil, 5 mil pessoas aceitam Jesus. Verdade, cara? Sério, ministério poderoso, cara, homem de Deus, velho. O cara é um dos líderes lá em Jerusalém. É mesmo? É. E o Judas? Ih, rapaz, que desgraça aconteceu com aquele guri, rapaz. Cara, o cara acabou se matando. Na mesma mesa das oportunidades. No mesmo lugar. Com visões diferentes. Com maneiras, com abordagens diferentes para enxergar a vida, de enxergar o macro. Para um se libertar e outros, infelizmente, ficarem aprisionados. Eu estou falando aqui a respeito de uma mediocridade espiritual, sabe, cara? E é muito louco isso, porque quando nós nos acostumamos com a mediocridade espiritual, eu e você, nós perdemos a capacidade de perceber o que precisa ser transformado. Tem gente que perdeu já essa capacidade, sabe? Ele já não consegue mais perceber que precisa de transformação e que está diante de uma oportunidade de transformação. Você já viu que eu gosto muito de quando eu chego aqui com vocês? Eu sempre falo assim, pessoal, veja só, hoje é o teu dia. Hoje tem algo novo de Deus para você. Hoje, cara, o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Você já percebeu isso? É que eu fiz um curso, não, mentira. Não é, cara.
É porque eu acredito que cada nova oportunidade é uma possibilidade de mudança. É uma oportunidade, uma possibilidade de cura, de libertação, de poder de Deus, da ação de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, cara. Essa é uma noite de possibilidade. Só que veja só, a gente não pode, cara, nos acostumar com uma mediocridade espiritual, onde a gente perde a capacidade de mudar. De mudar. E eu sei que tem muita gente assim que fala assim, já não mudo mais, né? Isso daí já era, tá? Eu já estou pensando outras coisas, porque essa área não vai. Não vai, não dá certo. É assim, está limitado. Só tem uma visão. Só acreditava que Deus poderia fazer, talvez, naquela época. E aí a gente fica preso. E vem Jesus e se apresenta para nós e fala assim, olha só, eu não quero falar de anjo. Eu não quero falar de gente que precisa te levar não sei aonde para que algo aconteça na tua vida. Sabe por quê? Porque eu estou aqui diante da tua vida. Porque eu estou aqui diante de você. E você tem uma oportunidade agora, hoje, nesse momento, de que algo aconteça na tua vida. Meu irmão, você não depende de anjo. Você não depende, cara, de uma ação que vai acontecer. Você depende de Deus. Você depende de Deus. Cara, você não depende da tua empresa. Você não depende da tua escola. Você depende de Deus, cara. É da ação de Deus, é do poder de Deus, é da presença dEle, velho. Olha que louco que acontece. Quer ver? Numa situação está Jesus conversando com os discípulos e tem uma galera que está em volta ali, uns fariseus, uma galera assim religiosa. E de repente Jesus ele começa a falar assim, um monte de parábolas. E Jesus ele começa a ensinar por parábolas. E Jesus falando algumas parábolas e algumas pessoas começam a entender, outras pessoas não. E de repente no meio daquelas parábolas ali, vem os seus discípulos e fala assim, Jesus, por que você fica falando por parábolas? Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas eu não estou compreendendo direito. Por que você faz isso, Jesus? E Jesus ele fala assim, ó, Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz, quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido. Cara, coração endurecido é um termo assim, é um conceito bíblico muito forte. Aquele coração assim que não penetra mais. Ele se fechou para o aprendizado. Ele não aprende mais. Ele é o senhor de si mesmo. Ele fala assim, eu não preciso mais. E Jesus está falando a respeito disso. Pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permite o que eu os cure. Sabe o que acontece? Fé cansada. Sabe o que acontece? Apatia espiritual. Está vendo, está participando, está no culto, está no louvor, está lá, está no grupo. Mas o coração está duro. Não quer mais aprender, não quer mais crescer, se fechou para o crescimento, para o aprendizado, para a transformação, para a ação de Deus, e fica imaginando e enfiando, cara, métodos na sua cabeça, achando que não, e Deus vai agir ainda. Sabe de que forma? A hora que o anjo foi descer na água, mexer a água. Para com isso. Para de achar que você sabe aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Entenda isso. Para de achar aquilo que, cara, que você acredita que Deus vai fazer na tua vida. E Deus vai chegar aí para você e vai falar assim, cara, não é nada disso. É diferente. É de outro jeito. É agora, não é amanhã. Não é amanhã, não é agora. Vai ser daqui a um ano. Ou seja, é o tempo dele. A gente tem dificuldade com isso, né? A gente tem dificuldade com isso, cara. Mas a pior coisa que pode acontecer, sabe? No meio de tudo, eu estou falando aqui, cara, São estratégias, cara, das trevas que usam contra nós, tá? São estratégias das trevas. Mas a pior coisa que pode acontecer, de verdade, cara, é viver sem expectativa do que Deus pode fazer. Tem gente que está vivendo assim. Não tem mais expectativa. Não tem mais expectativa. E está vivendo. E está vivendo. Mas está vivendo pela força do próprio braço. Desse jeito. Dessa forma. Fico imaginando o seguinte: o que você faria sendo desafiado? Sabe, algo que você realmente não consegue fazer. Vem Jesus e fala assim para você: seguinte, mano, sai voando agora daqui, ó, do êxito. Sai voando. Vamos lá. É louco isso, né? Jesus, ele chega pro cara, o cara tá aleijado, meu. 38 anos. Jesus vem de uma maneira, cara, obscena. É como se Jesus chegasse assim pro cara, o cara ali, cara, no chão, morrendo. E Jesus fala assim: mano, vamos jogar uma bolinha? Vamos lá jogar uma bolinha? Parece humor negro. Jesus, ele vem fazendo piada com o cara. Jesus, ele chega pro cara e é o seguinte: ô, mano, vamos lá, vai, levanta aí, vai, levanta, pega a tua maca e anda. Parece obsceno esse tipo de convite, cara. Parece que não tem lógica. E deixa eu te falar uma coisa. O poder de Deus é obsceno, cara. O poder de Deus é obsceno. Ele vem e nos convida para enxergar coisas que não existem. Ele vem e nos convida para andar por cima de coisas, cara, que vão além da lógica humana. Ele vem e nos convida para andar, cara, sobre as águas. Mesmo que a gente sabendo que não tem como, porque afunda. Mas Jesus chega para o Pedro e fala assim: Pedro, vamos lá, cara, eu vou te convidar, eu vou ser obsceno nesse convite, porque eu quero que você ande agora sobre algo que vai além da razão. O poder de Deus é obsceno, o poder de Deus, ele chega para nós, cara. Deus, ele chega para nós, Jesus chega para nós, o Espírito Santo chega para nós e fala assim: deixa eu brotar, fazer brotar na tua mente aí um sonho, cara, que vai muito além daquilo que você pode imaginar. Eu vou fazer, cara, eu vou brotar uma ideia na tua cabeça que você vai conseguir constituir uma família abençoada, mesmo você sabendo que a tua não é. Deixa eu fazer brotar aí dentro de você uma ideia de pai, mesmo você não tendo um. Deixa eu fazer você entender o que é ser mãe, mesmo você não tendo uma presente na tua vida. Cara, Deus é obsceno, ele chega para nós, ele nos desafia, cara, dessa maneira. Ele nos convida a crer, cara, no inacreditável, a andar sobre a lógica humana, cara, a avançar, não afundar. É sobre o racional, sobre as verdades humanas, e não afundar. Jesus, ele chega para aquele cara e ele fala assim para ele: e aí, cara, você quer ser curado? Vem, levanta, levanta desse piso, levanta daí de onde você está. Eu consigo, cara, ver ele chegando para mim, para você, da mesma forma. Ele chega para nós e fala assim: ei, cara, vamos lá, levanta da pornografia, bicho. Mano, vem cá, você tá aí, né? Você tá aí no meio dessa confusão, levanta disso, levanta desse pensamento suicida, levanta agora desse pensamento suicida. Vamos lá, cara, vamos lá. Você que tá se achando feia, horrorosa, e que ninguém gosta de você, e que você não é amada, se levante desse lugar, desse buraco ao qual você está enterrada. Não é para você ficar nesse lugar mais. Eu quero que você se levante daí. Vem cá, está na hora de você se levantar, cara, dessa ideia de que você não tem futuro, de que todo mundo vai dar certo menos você. Está na hora de você se levantar desse lugar. Vamos, fica em pé. Está na hora de você se levantar dessa visão que você tem em relação a que família
família não dá certo e o teu casamento já acabou. Sabe o que eu preciso falar para você? Você precisa se levantar desse lugar, ficar de pé desse lugar. Você precisa se levantar e sair desse lugar. Você precisa se levantar, cara, dessa visão de que nada vai dar certo para você, de que nada dá certo na tua vida, de que os teus negócios não vão dar certo. Você precisa se levantar desse lugar. Você precisa se levantar desse lugar do pessimismo, cara, que você fica acreditando que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Para com isso! Jesus, ele vem para nós e fala assim: se levanta daí, se levanta daí, se levanta daí. Você precisa sair desse lugar. Você está entendendo isso? Fala assim: é para mim. Cara, a gente precisa se levantar de tanta coisa, velho. Tem gente que o Espírito Santo está falando aqui essa noite. Você precisa se levantar desses vícios, cara. Você precisa se levantar desses vícios. Você precisa se levantar dessas redes sociais. Você precisa se levantar, cara, desses jogos que você está perdendo dinheiro. E você acha que ninguém sabe. Você precisa se levantar, cara, dessa prisão. Você precisa se levantar, velho. Sabe? Tem gente que acha que é perseguida. Precisa se levantar daí, cara. Você precisa sair daí. Presta atenção nisso. Você precisa se levantar desse relacionamento tóxico que você está. Você sabe que é ruim. Todo mundo ao teu redor já sabe que é ruim. Mas você insiste. Você insiste, não, mas ele é tão bonito. Mas ela é tão cheirosa. Mano, você precisa se levantar disso. Você precisa se levantar de um relacionamento, cara, que não tem Deus. Sabe, de um namoro, cara, que só tem sexo aí. E não tem respeito. Relacionamento tóxico. Sabe, um relacionamento que acabou com a tua fé. Relacionamento assim que jogou você fora. Respirando por aparelhos. Você precisa se levantar desse negócio aí, velho. Você precisa se levantar, cara. Da ansiedade. Está na hora de se levantar. Você está entendendo? Fala para a pessoa que está do teu lado, você precisa se levantar, cara. O Pita entendeu ali. Mano, quantas vezes, já, vamos pensar aqui, nós, só nós aqui, tá? Só nós. Eu e você. Quantas vezes Deus já não falou para você se levantar? Sabe quantas vezes Deus ele falou assim, ó, mas eu já falei. Eu não falei. Quantas vezes Deus ele falou assim, pô, não dá para ficar aí, cara. É muito louco que ali tem dois milagres, tá? Eu consigo ver dois milagres ali. Eu interpreto aquela situação como dois milagres. E o milagre menor é o milagre físico, que Jesus vem e fala pro cara que tem uma limitação física e fala assim, vamos lá, cara, se levante, pega a sua maca e ande. Mas eu acredito mesmo que o maior milagre é aqui, ó, é na mente desse cara. Esse cara, ele fica olhando ali Jesus e naquele momento, é a minha interpretação do texto, tá? Que Jesus, ele vem para esse cara e fala assim, ó, levante, pega a sua maca e ande. Eu fico imaginando esse cara assim, tipo aquela, tipo Sara, quando o anjo vem falar, ó, você vai ter, falou para Abraão, você vai ter um filho com a tua esposa, Sara, veinha, veinha. Banguela, né, sem dente. Ah, não. Eu fico imaginando esse cara, assim. Jesus vem, ô, oh, mano, vamos lá, vamos jogar uma bola, levanta aí. Esse cara, assim, ei, velho. Você acha que eu não tentei, em 38 anos, ficar de pé, cara? Você acha o quê? Sabe? Cara, libertação aqui, o milagre dessa libertação mental aqui, cara.
Na minha opinião, assim, é um milagre ainda maior, cara. Mas ele podia ficar de pé já, porque o milagre já tinha sido feito. E aí, entre nós aqui, ó. Tem milagre na tua vida que já foi feito, velho. Já foi feito. Você precisa mais uma vez tentar ficar de pé. Você precisa mais uma vez falar assim, pô, mas essa noite eu vou sair macho daqui, mano. Essa noite eu vou sair daqui, mano, canela de fogo, bicho. Essa noite, cara, os demônios estão ferrados na minha mão, velho. Já foi feito. Mas precisa ficar de pé. Mas precisa ficar de pé. É muito louco, porque quando aquele cara ele fica de pé e ele sai de boca aquela maca, acontece uma segunda situação nesse texto, não é? Os líderes que estavam ali, alguns líderes religiosos, para aí, mano. Que história é essa dessa maca que você está carregando, velho? O que está pensando? Nós estamos aqui em Jerusalém, cara. Você tem uma ideia? Em Jerusalém, todo sábado, nos hotéis de Jerusalém, olha só, em hotéis de Jerusalém, hoje, 2025, existe um elevador exclusivo que fica andando e parando de andar e andar. Ele para no andar, abre a porta, fecha a porta, vai para o outro, abre a porta, fecha a porta. Automático, sabe por quê? Para o judeu não apertar o botão. Por quê? Porque o cara não pode fazer nada, o cara não pode trabalhar. Agora imagina um cidadão andando com uma maca. O cara andando com uma maca lá e de repente, ei, mano, que maca é essa? Que história é essa? É muito louco, velho. A religião faz cada coisa, né? A religião faz o cara ver a maca e não ver o milagre atrás da maca. Mano do céu. Mas assim é a gente. As coisas estão acontecendo, às vezes, no teu lado. O irmão está pulando, está dando glória a Deus e está ali feliz da vida. E você... cara. Ou o tipo. Olha o jeitão do cara, meu. E o irmão chega no grupo familiar e começa a chorar. E você, agora, o que aconteceu? E o irmão chega contando, cara, olha só, deu certo na minha vida, olha só que vitória, cara. Ih, vai dar errado. Ih, não sabe o que está fazendo. Cara, entrei no louvor. Estou pegando qualquer um no louvor agora. Por quê? Porque a gente é bom de ver a maca, velho. Cara, a gente gosta da maca. A gente gosta da maca. A gente esquece do que está atrás da maca. Perde o valor. Não é o mais importante, mas a maca é importante. A maca, sim. Mano, mais uma vez Deus está aqui falando para você. Levanta, pega a tua maca e ande. É muito louco aquilo que Deus ele quer fazer com você, cara. Sabe o que eu gosto de pensar no levanta, pega a tua maca e ande? O cara está 38 anos ali naquele mesmo lugar, sabe o que está acontecendo? Ele é o patrão ali, velho. O cara é o patrão naquele lugar. As pessoas olham aquele cara e falam assim, ó, o velho lá, o velho manda. E Jesus chega pro velho e fala assim, mano, pega a tua maca, tira ela daqui. Você sabe o que representa isso? Ele estava no melhor lugar. Ele estava no lugar mais confortável. Ele estava no lugar mais bonito. Ele estava no... Cara, ele era especial ali. Jesus chega para o cara e fala assim, mano, eu preciso fazer um milagre para você que é o seguinte. Você precisa sair desse lugar. Mas você precisa jogar fora esse lugar. Você vai perder esse lugar. Eu fico imaginando que a hora que esse cara, esse cidadão, ele pega a maca dele e ele começa a andar... Começa a dar uma porradaria atrás dele para pegar o lugar dele, bicho. Todo mundo começa a dar cotovelada, o lugar dele é meu, porque é o melhor. Até o cego falou, eu também quero, não sei onde que é, mas, cara, louco. Louco. Deus, ele quer que você saia do lugar que você está, que você pegue a maca, para você não voltar mais. Você vai ficar sem lugar. Não é mais teu. Aquilo ali vai ficar, cara, diferente. Você precisa sair daí. Por isso que eu acredito na transformação. A transformação não é simplesmente, vai, fica de pé, pronto, aí. Não, vai, fica de pé, pega essa maca aí, cara. Essa desgraçada dessa maca que você está segurando ela. Mas você precisa tirar ela daí, cara. E você nunca mais vai voltar para esse lugar. Presta atenção nisso, cara. Você precisa se levantar. Mas você precisa se levantar, pegar essa desgraçada dessa maca e sair daí. Esse lugar não é teu. Você não mais irá voltar para esse lugar. Essa é a ação de Deus sobre a tua vida. Você acredita nisso? É para você? Quero chamar o louvor. Agora não é figurativo, agora é de verdade. Levanta. Levanta. Agora é real. Levanta. Cara, presta atenção aqui, mais 2 minutos. 2 minutos. Tô muito feliz de estar hoje aqui com vocês, cara, de verdade. Estou feliz que hoje nós temos aqui o Du, a Selma, a Maria. Estão chegando aí para também nos ajudar, junto com os jovens. Sejam bem-vindos. Vocês são presente para nós aqui, tá? De verdade. Velho, levantar muitas vezes é um lugar não real. Levantar muitas vezes é um lugar assim não tangível. Esse ato ele pode acontecer talvez, e é o lugar talvez mais importante que ele precisa acontecer aqui dentro. Onde eu preciso me levantar no meio de situações, de circunstâncias, as quais estão aqui dentro me machucando. Mano, olha, a princípio tudo bem, tá? Mas aqui dentro, paralítico. 30 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos. E eu preciso aqui dentro me levantar. Jesus, ele fala ali a respeito do texto do profeta Isaías, aonde Isaías já estava falando lá atrás a respeito de um coração endurecido. Precisa se levantar aqui dentro. Aqui dentro precisa se levantar, pegar a maca e andar, porque o coração ele está endurecido. Portanto, se levantar, sair desse lugar, não necessariamente é um lugar físico, mas talvez seja um lugar não tangível, seja um lugar na nossa mente, no nosso coração. Eu quero desafiar você nesse momento, enquanto a música vai tocar. Eu quero que você comece a se levantar diante de situações aonde você está preso. Diante de situações às quais você está aprisionado. Diante de situações aonde você está como um paralítico. Não consegue mais se mexer. E talvez na tua cabeça você estava aguardando um anjo vir e chacoalhar uma água. E eu vou te falar, não tem anjo. Não tem água, mas tem a presença de Jesus diante de você, falando para você essa noite, levante, pega essa maca e ande, brother. E aí eu quero desafiar você, esse cara ele foi desafiado, ele saiu do lugar. Ele teve que enfrentar uma opinião pública, com uma maca debaixo do braço, e falando assim, olha, Deus me curou. E eu quero desafiar você, se há na tua vida um lugar onde você precisa se levantar, pegar a maca e andar. Eu desafio você, sai do teu lugar e vem aqui, cara. A gente quer orar com você. A gente quer orar com você, brother. A ação de Deus precisa acontecer na tua vida, velho. Se você precisa sair do teu lugar, se levantar, traz a maca, velho. Traz essa maca aí, mano. Não fica segurando essa maca. Pega a desgraçada dessa maca e sai do teu lugar, velho. Oh, Deus. Serebabababaia, nerebabababa.